A gente está então um pouquinho para falar mais um pouco sobre o Parque dos Macaquinhos, né? E comentar sobre o ginásio Pedro Carneiro Pereira, que por muito tempo existiu ali no nosso parque. Antes de falar do ginásio, eu gostaria de voltar um pouquinho na história do parque e falar sobre as funções que eram esperadas do parque, né? Se a gente voltar lá para a década de 50, quando o prefeito Euclides Triquez vai construir o parque, ele vai chamar o irmão Teodoro, que era professor no Carmo, que era botânico, filósofo, era uma dessas pessoas que tinham aquele tipo de formação renascentista, né? Para ele projetar algumas ideias para o parque. E a ideia dele é criar um parque, nas palavras dele, ele dizia um parque naturista, né? Um parque que não fosse naqueles nos modelos de jardins franceses, um parque mais que fosse adequado ali ao próprio terreno, à própria área do parque, né? Esse parque naturista, então, ele valorizava muito mais as questões naturais, né? A própria natureza que existia no parque, os veios d'água ali que também existiam, ele valorizou tudo isso nessa primeira concepção que o parque tem. E o Zunho, ele acreditava também que o parque precisava ter as cores das estações. Ele queria um parque que, conforme as estações passassem, a natureza fosse mostrando isso pelas suas cores, né? Por isso que esse parque, futurista, ele vai ter... ele tem uma visão bem moderna para o parque. E por isso a vegetação escolhida para o parque vai ser uma vegetação que vai se adequar a essas mudanças das estações. No caso, por exemplo, os plátanos que existem no parque. Essa era uma visão que vai durar a década de 50 e 60. Quando a gente chega na década de 70, a conjuntura nacional nos coloca numa nova ótica, né? É a época do milagre brasileiro, né? A necessidade do país crescer, a questão das grandes obras, né? Que a gente está vivendo ali o período da ditadura militar. E está começando a se valorizar muito a questão do esporte. O esporte relacionado à saúde, mas o esporte também, porque o esporte passa a ser a grande notícia. Numa época em que as notícias são controladas, em que há censura, o esporte passa a ocupar o lugar das políticas nas notícias.
Seria, entre aspas, as amenidades.
Isso aí. Okay, então, se investe muito nessa questão do esporte. E dentro dessa ideia de investimento, vai se projetar, então, um ginásio para o nosso principal parque. Na época, né?
Foi o primeiro a ser um ginásio coberto para a comunidade,
Para a comunidade, haviam ginásios em escolas, né? Que sim, eles são de uso da comunidade também, mas eles também, no dia a dia, eles estão mais restritos a escolas. Um ginásio público, assim, da cidade, eu creio que é o primeiro, né? Ginásio. Então, ele começa a ser projetado em 71, o ginásio.
Grandes competições, né? Futebol de salão, lembro.
Futebol de salão vai ter.
Foi uma época áurea, né?
Grandes greves também, né? Sim. Porque o ginásio, ele vai abrigar muitas assembleias ali nas greves de professores da década de 80, coisa assim. Ele vai ser o palco principal disso. Ele vai ser usado também muito pelo quartel. Eu me lembro que eu fiz o juramento à bandeira lá, quando eu fui dispensado do quartel no ginásio. E ele é, então, projetado ali em 71, vai ser inaugurado em 75. O nome dele, Ginásio Pedro Carneiro Pereira, vem em homenagem a um radialista porto-alegrense que morre num acidente em Tarumã em 73, tá? O Pedro Carneiro Pereira vai passar a ser chamado pela comunidade, né, de Pereirão.
Pereirão, verdade.
E ele vai ficar lá no parque por cerca de 24 anos, né? O ginásio, ele acaba rompendo aquela estrutura que o parque tinha contínua, né? Porque ele é construído bem no centro do parque. Esse ginásio, então, por muito tempo ele fica ali e vai acabar desabando em 15 de agosto de 99.
Foi uma comoção, Leandro.
Foi uma comoção. Ele já vinha apresentando problemas, tanto que em 99 já é constituída uma comissão para vistoriar o ginásio. E durante essa vistoria dessa comissão, vai se identificar que o ginásio tem problemas e que o parque como um todo apresenta problemas. E essa comissão, então, ela vai propor um diagnóstico e uma proposta para o parque de revitalização. Só que durante os estudos dessa comissão é que o ginásio acaba desabando. Ele desaba numa noite, nós não vamos ter feridos nem nada. Porém, a cidade perde um espaço muito importante para o esporte.
E nunca mais reconquistou, né? Não teve outro.
E nunca mais reconquistou esse espaço. Inclusive, essa comissão, então, ela passou a ter que trabalhar com uma ideia de parque com o ginásio que havia sido destruído, ou que havia caído, né? E essa comissão, então, ela propõe uma revitalização do parque onde se mantivesse a fachada, pelo menos, do ginásio, para marcar a presença dele ali em determinado momento. Então, se faz toda uma proposta de intervenção no parque que iria manter essa fachada, manter essas ruínas ali do parque, como memória da existência dele ali. Só que, por questões políticas, por questões econômicas, entre outras, se optou por uma reformulação do parque ali, que vai começar em dezembro de 2001, né, aonde o ginásio fosse removido para recaracterizar o parque como ele era antigamente, né, um parque mais voltado à questão da natureza e para a comunidade ali também, para se construir ciclovias, lugares para caminhadas, que eram estruturas que Caxias era carente, né, até hoje Caxias é carente de ciclovias, o parque acabou sendo um espaço utilizado para isso.
O ginásio em especial, Mário, eu lembro que tinham competições muito importantes, né, que acabaram meio que se dissolvendo em função da ausência de ter um espaço como era o Pereirão, por exemplo, o Citadino, de futebol de salão, de vôlei, que aconteciam porque não tinha mais o espaço onde eles podiam acontecer com aqueles vários clubes que eram de bairros e assim por diante. E tem uma grande confusão, né, de alguns espaços que precisavam ser cedidos, né, por exemplo, o Enxutão, o antigo Enxutão, que ainda hoje...
Que até hoje é o espaço que cumpre esse papel, né?
Ficou,
a prefeitura abarcou o Enxutão e ele passa a cumprir esse papel aí.
Que antes era do Pereirão,
que, né? Era do Pereirão, mas a gente sabe que o Pereirão, ele tinha uma vantagem pela localização dele central, então ele dava muito mais visibilidade a essas competições, né? Numa época em que se valorizava muito mais também o esporte amador, hoje ele... O desaparecimento do Pereirão, ele acaba sendo um impacto bem forte na comunidade do esporte amador caxiense, né? Que perde um dos principais espaços de uso. E ele era um ginásio também aberto, uhum, para a comunidade, tá ali usando, né? O Pereirão também, ele vai viver o período mais complicado, talvez ali do Parque dos Macaquinhos, né? Que nessa época, onde começaram a haver muitas construções e uma mudança de perfil de cidade, o parque vai se tornar um lugar mais inseguro, as pessoas vão deixar de frequentar ele, né? E talvez até por isso, creio eu, que não se tenha optado por uma reconstrução de um ginásio ali, sim fazer um parque mais aberto. Porque os parques mais abertos, eles têm uma possibilidade de segurança maior, né? Ele é mais fácil de ser ocupado, tu retira esses espaços onde pode estar acontecendo uma ou outra coisa ilícita e muda a concepção, né? Muda
pouquinho. Muda uma lógica, uma lógica de cidade também. Claro que o próprio Parque dos Macaquinhos, depois ele vem aí a ter um espaço de quadra de skate,
sim,
que foi uma novidade. Uhum. Tem aqueles espaços também para os esportes, mas é diferente, né?
Diferente.
De um ginásio específico, poliesportivo, que era o caso do Pereira. No teu entendimento, o Caxias perdeu com isso, olhando assim, pelo aspecto histórico, pensando no aspecto histórico.
Sim, eu acho que sim, porque é uma construção importante, é uma construção que marca um período, né? Ela tem uma significação histórica, como eu estava falando, ela vem justamente numa época em que se coloca essa visão de olhar para frente, né? De se esquecer um pouco o passado, as novas demandas, esses novos investimentos.
Uhum.
E tudo isso muda um pouquinho a cara da cidade. E se perde, sim, sempre que se desativa um espaço público, um espaço comunitário, eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho. Porque justamente a desativação de um espaço, ela geralmente não vem acompanhada de substituição disso, sim de deixar de lado, né?
E se sabe alguma coisa sobre as causas, depois a gente sabe que não teve vítimas, a gente sabe também, você já disse aqui na nossa conversa, Mário, que já tinha ali algumas estruturas comprometidas,
uhum,
mas se foi feito um laudo técnico da causa exata do desabamento do Pereirão?
Eu não tenho informações disso, se foi dado um laudo técnico sobre a causa do desabamento. O que nós temos no arquivo histórico de documentação é as questões de que se pediu uma vistoria porque ele já apresentava alguns problemas. Problemas esses decorrentes da falta de manutenção, muitas vezes, né? Com o passar do tempo, ele vai estar ali por 24 anos, né? Ele, durante esses 24 anos, ele vai se tornando uma estrutura envelhecida e não vai recebendo a manutenção e os cuidados necessários.
Quer dizer, né? Já tinha sido abandonado há muito tempo.
É, isso aí,
resumindo,
né?
Resumindo, um ginásio que tinha sido abandonado e depois ele desaba.
E o momento em que se vai tentar intervir, que vai se tentar recuperar, já é tarde demais. Entendi. Que se tivesse se dado, talvez, a manutenção corriqueira do dia a dia nele, talvez ele ainda estivesse lá.
E a sorte que não foi em hora de campeonato, alguma coisa assim, né? Porque o pessoal lotava o pedreiro, né?
Sim, sim.
Lotava.
E a gente sabe, né, que durante um evento, com todas as pessoas que estão lá, a carga que a estrutura sofre é muito maior,
Meu
né?
Meu Deus do céu. Bacana, bacana a gente resgatar a história. Não bacana, óbvio, o que aconteceu, mas é lembrar disso tudo e que isso não se repita. A história serve pra isso, né? Pra gente ter carinho. A gente tem carinho hoje por parque. Tem o Parque Cinquentenário, tem o Parque Getúlio Vargas, né, que é o dos macaquinhos. E a gente tem carinho, mas a gente também tem que ter cuidado com eles, né?
E a gente só vai ter esse cuidado, esse carinho, quando a comunidade entender que são espaços que pertencem a ela. E ela vai entender isso quando ela conhecer um pouco da história deles, quando ela se apropriar desses espaços, quando ela se sentir segura para estar lá, né? Eu acho que essa parte que ela é muito importante, né? A ocupação desses espaços pela comunidade.
E o Parque dos Macaquinhos, para a gente encerrar, porque para quem está acompanhando o programa hoje, mas não acompanhou a edição anterior, tem, gente, esse arquivo armazenado no site da tua rádio, pode ir lá buscar, né, com a data da última segunda-feira e a própria entrevista aqui com o professor Mário Tomazoni, falando do Parque Getúlio Vargas, né, na época que ainda tinha macaquinhos. Então, fazendo um levante sobre o que foi o parque, o início da construção, a transferência dos macaquinhos para a cidade, depois a transferência dos macaquinhos para fora do parque, né, que ele deu o nome, e a própria estrutura do ginásio, este espaço que se constitui como quase que uma representatividade do poder instituído em Caxias do Sul, porque hoje é a mesma coisa, tem o parque, tem a Câmara de Vereadores, depois tem a prefeitura. Quer dizer, é um espaço quase que uma coisa só, né?
E é um parque também que ele tem uma ligação com a área central, ali toda a área administrativa da cidade.
Aquela alameda linda de plátanos, né? Fala sério, aquilo é lindo.
A escadaria também que liga 18 do Forte ali ao parque, né? Que a gente sabe que essas áreas hoje elas são pouco ocupadas, mas são áreas... Ele está no coração da cidade, esse parque. Ele é um parque pequenininho aqui, mas ele está no centro da nossa cidade. Ele é um parque acessível, né? Ele é um parque que está perto para todos. E ele precisa ser sempre cuidado e cada vez mais utilizado pela população. Hoje, né, a gente vê um movimento bem positivo nesse sentido, de que finais de semana a gente vê uma ocupação muito grande do parque. E quanto mais se ocupa, mais as pessoas se interessam por eles, mais se busca melhorar, e isso só traz coisas positivas, né?
Bem bacana. A gente gosta muito de brincar aqui, viu, Mário? A gente faz legendas para aquilo que a gente falou. E já fizemos muitas, né? Por exemplo, do Parque dos Macaquinhos, levando em consideração tudo que a gente estudou, resgatou com a tua presença aqui. O que daria para a gente botar numa legenda que caberia nisso tudo que a gente falou? A gente falou do Parque dos Macaquinhos, talvez em algum momento ele ficou mais o Parque dos Cachorrinhos, né? Se a gente fosse atualizar. Mas levando em consideração agora também aquilo que aconteceu com... Ter um ginásio que não tem mais, né? As mudanças que o parque sofreu. O que seria um parque mais urbano? O que daria para a gente colocar como uma legenda para a gente falar deste assunto? O parque, o ginásio e como se constitui hoje?
Hoje ele é um parque urbano, realmente. Parque urbano, que eu acho, né? Que ele vem contemplar muitas das carências que a gente tem na cidade, né? A gente tem carências de áreas verdes, nós temos carências de ciclovias, nós temos carências de área de lazer, de uma área mais contemplativa, né? E o parque ele é muito legal porque a gente sai de ruas muito movimentadas no arredor dele, e quando a gente entra no parque a gente já sente toda aquela paz e tranquilidade que é comum a um parque. Eu acho que nesse aspecto é o que
oásis.
A gente pode falar, isso aí, o que
oásis
a gente pode
urbano.
Falar dele.
Talvez essa seja a legenda, né? O oásis urbano.
Isso aí.
Bacana. Mário, obrigada pela tua presença aqui no programa hoje.
Muito obrigado por convidar a gente para estar aqui.
Valeu demais.